Fazer o seguinte, suponhamos que eu pegasse uma uniforme. Pegar aquela uniforme. Vamos pegar o dual. Ah, essa operação a gente introduziu, dual de conforma, né? Suponhamos que eu tenha uma uniforme, isso é uma uniforme. O dual dessa uniforme, vamos chamar o dual dela, é esse objeto. Na linguagem das formas, geralmente a gente usa uma notação de um estar. Isso aqui representa o dual. Isso aqui é uma P-forma. Então, eu estou tirando o dual de uma P-forma. Dual.
De uma estrela do lado esquerdo de propósito.
Do lado esquerdo de uma P-forma. Geralmente, você coloca a estrela do lado esquerdo. Então, o dual de uma P-forma. Então, o dual de uma P-forma vai ser... se eu vou tirar o dual de uma P-forma, então, se eu estou em D dimensões, ela vai ser uma D menos P-forma. Então, o dual eu sempre contraio com E. D menos P-forma. Dual de uma P-forma é uma D menos P-forma. Então, quem vai ser essa D menos P-forma? Vai ser um T, vamos chamar assim, dual. Então, vai ser esse estar aqui do AT é uma T menos 1, é uma D menos P-forma. Ela vai ser definida desse modo. Ela traz 1 sobre P fatorial da P-forma. E ela vai ter aqui 1 sobre D menos P fatorial. E aí, vamos colocar aqui o epsilon mi d menos t, mi 1 mi t, e aqui o a mi 1 mi t. Então é assim que a gente define. É bom a gente definir o dual, é o dual. O dual de uma P-forma, então, é uma, no final do dia, é uma D menos P-forma. Então, D menos forma, D menos P. E aí a gente vê, esse epsilon aqui, ele tem D índices. E aí, esses D índices, ó, P estão contraídos, então sobram D menos P índices livres aqui. Então, o dual de uma P-forma é uma D é uma D menos P forma, como a gente faz normalmente. É o dual, é o conceito de dual. Só o que eu quero fazer isso. Vamos supor que eu esteja de novo em três dimensões. Só para vocês terem uma ideia. Suponhamos que eu esteja em três dimensões, D igual a 3. E eu vou pegar o dual de uma uniforme. Eu vou pegar aqui o A, está. O A é uma nossa uniforme. Então, quem é o dual de uma uniforme? É uma 2-forma. Epsilon, isso aqui vai ser para nós, vai ser uma 2-forma. Então, vai ser o dual, a uniforme vai ser o dual de A. Vai ter índice mini. Isso aqui vai ser 1/2 de epsilon, mini kappa. Eu esqueci de uma coisa, peraí. Tá certo, essas aqui são as componentes, né? Aqui eu esqueci de colocar uma coisinha só, eu tinha que colocar a base. Isso aqui é uma D menos P forma, então está faltando aqui um DX de 1. DX D menos P. É uma P forma, é uma D menos P forma, então ela tem que estar expressa nessa base aqui. Então é uma D menos P forma, aquela componente. Então aqui é a mesma coisa. Isso aqui é uma 2 forma, então isso aqui vai ser epsilon mi, mi kappa. Aí aqui eu vou ter uma kappa, então sobra. Então eu contraio a 1 forma, como eu fiz já, contraio a P forma, com o epsilon sobram D menos P índices, que vão ser contraídos aqui para essa base, dx de 1, dx de 1. Isso aqui seria o dual dessa 1 forma, certo? Agora vamos fazer o seguinte, vamos tirar a derivada exterior desse dual. Vamos tirar a derivada exterior do dual lá. O dual do A é o quê? Uma 2 forma. Eu vou tirar a derivada exterior dele, vai dar uma 3 forma. Então, quem vai ser a derivada exterior dele? Vai ser 1/2, então está lá. Epsilon, mi, mi, kappa. Nós aprendemos a tirar o dual. A gente pega uma derivada, vamos dizer assim, de lambda, do a kappa. E a gente multiplica aqui, dxi, 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 kappa. Está lembrado? Então, a regra de formação aquele lado exterior, então eu estou pegando aquele lado exterior do dual de uma uniforme. Uma uniforme é um vetor. Então, o dual de um vetor é um tensor de rank 2. Eu estou tirando a derivada exterior desse tensor de rank 2. Então, me dá um tensor de rank 3. Me dá uma 3 formas. Mas com essa componente, a prescrição da derivada exterior é tirar a derivada da forma e colocar aqui, opa, aqui é um lambda, colocar o elemento, né, de base junto com a derivada que eu tirei. Então, isso aqui é a 3 forma que no final do dia é a derivada exterior. Como eu estou em 3 dimensões, esse objeto aqui é completamente antissimétrico. Então eu posso escrever esse objeto aqui como sendo epsilon mi, mi lambda, dx mi 1, dx mi 2. Porque o elemento, a 3 formas em 3 dimensões, ela tem que ter todos os índices diferentes. Então é dx mi 1, dx mi 2, dx mi 3. Essa aqui é a base da 3 formas, só tem um elemento. Todos os índices têm que ser diferentes. Então, isso aqui só pode ser isso aqui. Como eu digo, o que é o dual de uma 3 forma em 3? Se eu tiver uma 3 forma em 3 dimensões, o dual dela é epsilon mi k, só pode sobrar aqui um escalar. Então, o dual de uma 3 forma é um escalar. Agora, esse epsilon mini lambda com esse epsilon mini k, isso me dá duas vezes a contração desse epsilon. Com esse epsilon, me dá duas vezes delta de lambda k. Então, isso aqui, o 2 cancela o meio, e é isso aqui, o lambda e o k coincidem. Então, isso vai me dar justamente a divergência de A, dx1, dx2, dx3. Então, a divergência, ela aparece numa 3 forma. Então, se eu quiser tirar o rotacional do vetor, ele aparece na 2 forma. Eu tiro a derivada exterior de uma forma, eu ganho uma 2 forma, que é o rotacional do vetor. Se eu quiser tirar a divergência de um vetor, eu tenho que pegar o dual daquele vetor e aí depois tirar uma forma. Então, a derivada do dual de uma forma, o dual de uma forma é uma 2 forma. Então, se eu estou só supondo isso, só colocar isso aqui na frente. A para nós é uma forma. Então, o dual de uma forma, esse objeto todo aqui, é uma 2 forma. Então, estou colocando 2 para marcar, é uma 2 forma. A derivada exterior de uma 2 forma, então, vai ser uma 3 forma. E aí a gente está obtendo que essa 3 forma que está aparecendo aqui é a divergência de A. Dx1, dx2, dx3. Então, isso é a derivada exterior. E aí, outra propriedade que a gente pode observar, que vai ser bastante clara, é que a derivada exterior da derivada exterior de qualquer performance, isso que é importante para nós, é identicamente zero. Por quê? Porque a derivada exterior vai produzir aqui algo desse tipo, ó, dmi do at dxmi. Isso é a primeira derivada exterior de uma performance. Quando eu for tirar a segunda derivada exterior, basicamente eu vou colocar aqui um dmi e aqui eu vou colocar um dxi. Então, isso aqui é antissimétrico, isso aqui é simétrico. Então, as derivadas exteriores, elas, independentemente das formas sobre as quais elas atuam, elas têm essa propriedade. O d2 é igual a zero. Então, é isso que define lá na formaria de BRS, que é o problema da cohomologia, que você tem uma derivada exterior que você usa a partir do campo de Ghost, que tem uma graduação negativa, é 1. Então, isso aqui que define para nós os chamados problemas de cohomologia. A derivada exterior de uma forma qualquer é zero. Então, se eu pegar, então a pergunta é, se eu tenho uma forma, se eu pegar a derivada exterior de uma certa forma, PP. Se ela é igual a zero, a pergunta é, será que...
Senhor,
esse foi não.
Desculpa, deu um nó na minha cabeça, eu estou entendendo.
Tá.
Perfeito, mas...
Não está na hora de parar, né?
Não, tem isso aqui, não me chama uma travada. Ali o A é uma forma, o dual não tem que ser uma 2 forma.
O dual é uma 2 forma.
É só uma 3 forma ali.
Ah, você não, mas é verdade. Derivada da 2 forma é 3 forma, isso aí. Então isso aqui é o que a gente chama de uma forma exata. uma forma exata, uma performa é dita, é porque daí vai sair o lema de Boa Carreira. Uma performa fechada é uma performa exata, não, P fechada, uma performa é dita fechada se a derivada exterior dela for zero. Então isso aqui é uma closed performa, performa fechada. Agora, uma performa é dita exata se ela é a derivada exterior de uma P menos 1 forma. Por exemplo, quando eu tenho um objeto que é um gradiente de um escalar, o rotacional dele é zero. Então, seria, né? Então, quer dizer, claro que se eu tiver uma forma exata, ela é sempre fechada. Se a forma é exata, ela é a derivada de alguma coisa. E aí, se eu tirar a derivada dela, automaticamente dá zero. Então, toda forma exata vai ser fechada. Mas a pergunta é, se uma forma é fechada, será que ela é necessariamente exata? Se um objeto tem rotacional nulo, será que ele é gradiente de quê? É o gradiente de alguma coisa ou tem chance dele não ser? Então, a pergunta é, se uma performa é fechada, então, se toda forma é exata, toda forma exata é fechada. Mas a pergunta é, sobre que condições, se eu tiver, então, uma forma fechada, derivada exterior dela é zero. A pergunta é, sobre que condições uma performa fechada, ela é exata? É uma pergunta. Será que dp pode ser escrita como dp de alguma coisa? Então, essa é a pergunta. Então, se uma forma é exata, é fechada, ela pode ou não ser exata. Então, essa questão aqui é o que define as chamadas cohomologias triviais. Sempre que uma forma fechada for exata, ela for a derivada de alguma coisa, ela define uma chamada cohomologia trivial. Isso no estudo das anomalias tem o sentido de que a anomalia não existe. A anomalia, ela aparece como uma... Ela aparece como uma cohomologia não trivial. Então, só para uma anomalia. A anomalia é a implementação, a não implementação de uma simetria clássica nível prático. Isso aí é Kantian. Esses detalhes aqui também eu vou deixar mais Kantian. Eu só estou dando uma introdução. Agora, o que, que a gente quer só para fechar essa discussão? Aí eu vou ter que marcar, depois a gente faz uma pence assim na semana que vem. Que é o seguinte. Tá? Coisa errada. Então, isso aí é a questão da forma fechada e aberta. Então, quando nós vamos olhar o produto exterior, só para a gente ter uma ideia, quando eu pegar um produto exterior, suponhamos que eu tenho um produto exterior de uma performa por uma performa. Então, isso aqui é um produto exterior. Então, a gente sabe que isso aqui é uma performa, isso aqui é uma performa, performa, então isso aqui é uma P mais performa. E aí, é claro, o produto exterior de tudo é uma P mais Q mais 1 forma. Então, é claro que eu quero que P mais 1 seja menor ou igual a D, obviamente, né? Bom, quando eu for derivar isso aqui, a gente vai passar essa derivada, ela vai... Ó, eu vou poder... Vou tirar logo a derivada. Se vocês observarem aqui, que é isso aqui, isso aqui. É a B, a T, o A com P índices e o Q... Com Q índice, o B com Q índice. Essa derivada vai atuar nesse. E eu vou colocar, ela vai estar, a seguinte estrutura vai estar montada. Eu vou ter dx1, dx1t. É dx1, dx1q. É a base, né? Eu vou ter a performa, ela vai estar ligada, isso aqui vai me dar a base da performa que está ali dentro, e isso aqui vai me dar a base da performa que está ali dentro. Quando eu for fazer a derivada exterior, eu vou dar, a primeira coisa, eu vou ter a derivada atuando nesse produto. Vai aparecer algo desse tipo, um dμ atuando em A, μ1, μp, B, μ1, μq. Vamos chamar isso aqui de um delâmbito. Então, é isso que vai ser a derivada exterior dessa forma. A derivada atua no coeficiente... E aí vai jogar para trás o dx lambda. esses lambda vai atuar aqui atrás, certo? Então, eu vou ter a derivada desse vezes esse. E aí eu tenho x lambda, né, que eu vou ter lambda. Então, aí eu vou passar com esse lambda por aqui para poder formar a T mais um forma. Então, a gente vai ver que vai formar a derivada da T forma exterior a Q forma. Então, vai ser isso aqui. Eu vou botar no final, eu boto isso aqui, cá no final. Então, eu vou formar aqui, não, na verdade, eu posso colocar ele lá no início. Vou colocar o dx λ aqui. Vou colocar o dx λ lá. Então a gente coloca d lambda e coloca o dx λ na frente do t. Então, isso aqui é o que vai estar me dando a t mais um ponto. Vai ser a derivada exterior do t. Depois vou formar um outro termo que vai ser a derivada o a quietinho e a derivada atuando no b. Mas aí quando a derivada estiver atuando no b, para eu formar a Q mais um forma, que vai ser o VD, eu vou ter que trazer esse dx λ para cá. Então, esse dx λ, quando ele for passar para cá, ele vai passar por TI. Então, eu vou produzir aqui um fator que vai ser menos 1 elevado a T, a T, o S, DT. Então, essa é a regra da P-forma, derivada do produto de duas formas. É a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Mas tem esse fator de correção, porque ele vai, quando eu for formar a Q mais um forma aqui, eu vou precisar trazer esse cara para ficar aqui, para poder formar a base da Q mais um forma. E aí ele vai ter passado por esse termo, vai passar por PT. Vou só redefinir um pouquinho. Quando eu defini a derivada exterior, vamos definir a derivada exterior da seguinte maneira. A gente coloca a derivada aqui e coloca o dxμ logo aqui. E aqui a gente coloca a base da performa, dxμ1. Vou só redefinir isso aqui. Dxμ. Então, em vez de colocar esse cara cá, no final a convenção é essa. A gente deriva o coeficiente da performa e coloca logo o elemento de linha aqui. E aí mantém o elemento de linha anterior. É isso que vai ser para nós a derivada exterior da performa. E é isso aí que traz esse fator. Menos 1 a P. Então, se essa forma aqui tiver ordem par, eu não produzo menos 1. Se essa forma aqui tiver ordem ímpar, eu produzo menos 1. E aí vocês entendem por quê? Porque a derivada exterior ela é uniforme. Então, uma uniforme, quando passa por uma forma par, não tem problema. Mas quando ela passa por uma forma ímpar, ela vai passar a produzir um número ímpar de sinais menos. Por isso que sobra esse sinal menos aqui. A derivada, no fundo, ela vai vir para cá. Então, ela vai passar P vezes por aqui. Então, essa regra é a regra da chamada da derivada exterior. Eu vou dar uma parada aqui, depois na semana que vem peço mais uma hora e meia de aula e a gente termina. Só vai ter um dia para vocês. Só para fazer uma última coisa aqui, por exemplo.
Isso que você continuar, isso é para você, tipo.
Não, para mim eu não tenho aí o mesmo material. Só por isso, senão eu vou ficar aberto.
Tá muito bom.
Quero isso então, se eu pegar isso então, só quando eu pego, eu vou dizer. De novo, só para vocês terem ideia, eu tenho três dimensões. Só para finalizar esse exemplo. Tenho três dimensões. Suponhamos que eu vá pegar a derivada exterior do produto de duas formas, uma uniforme por outra uniforme. Eu tenho duas uniformes. Tenho duas uniformes. Então, uniforme dá uma dois formas. Derivada exterior de uma dois formas vai dar uma três formas. Então, eu sei que no final do dia eu vou ter aqui uma três formas. Vamos ver o que isso aqui vai dar para a gente. Primeiro de tudo, vamos ver quem é A ou é S. Isso aqui, A. Então, a gente já sabe que isso aqui vai dar para nós DA. O é de D menos A exterior de D. Por que ganhou o sinal menos? Porque eu vou ter uma uniforme passando por outra uniforme. Então, tem um sinal menos. Então, esse objeto aqui, A exterior B, eu sei que é esse objeto aqui. Esse objeto aqui é um meio de AMI DMI menos AMI DMI DXMI. É a duas formas que eu formo a partir do produto de duas uniformes. E aí, ao tirar essa derivada aqui, eu vou estar produzindo isso aqui, ó, o meio de dk de ami DNI menos ANI DNI DXK DXNI DXNI. Então isso aqui é a derivada exterior. Como a gente está refazendo agora, a derivada exterior é essa derivada aqui e essa diferencial. Então isso aqui foi em três dimensões. Então isso aí deu uma 3 formas. Então isso aqui é uma 3 formas. Tá? Então se é uma 3 formas, eu posso escrever esse objeto aqui. Vou escrever isso aqui como sendo epsilon kappa mini dx1 dx2 dx3. Então deu essa 3 formas, então já sei. A base da 3 formas está aqui. Vamos ver o que, que a gente vai ganhar. Então eu vou ter epsilon kappa mini b kappa a mi bi menos então a mi bi. Então, se eu fizer isso aqui, eu vou dar o primeiro termo, vai ser o quê? DK a mi. Então, vamos desenvolver isso aqui um pouco. Então, vamos desenvolver o primeiro termo. Epsilon K mi. DK a mi, né? Mi. Mais epsilon. Etapa de mi menos epsilon kappa de mi etapa a mi de mi menos epsilon kappa de mi a mi etapa de mi. Beleza. Então, o primeiro termo, epsilon kappa de mi dk mi. Isso aqui é justamente o que? A componente mi do rotacional de A. Então, esse primeiro termo, ele está dando rotacional de A escalar P. Esse primeiro termo aqui, rotacional de A. Isso aqui me dá a componente mi do rotacional de A escalar P. Esse segundo termo aqui, ele está produzindo kappa ni. Kappa ni, eu tenho que trocar a ordem aqui. Vou botar esse kappa, então vai dar menos a escalar rotacional de B. Depois, o outro termo lá é d kappa a ni. Então esse termo aqui, na verdade, deve ser igual a esse. Porque se eu trocar aqui, vamos dizer que eu troque o mi com mi. Nesse termo aqui, se eu trocar mi com mi, eu boto mi, 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 mi. Então fica de capa mi, de mi. Só que a ordem ali está trocada. Então esse termo aqui dá um fator 2, sai. Esse termo aqui também dá um fator 2, sai. Então tem esse fator 2. Então isso aqui deu duas vezes isso. Então isso aqui é o lado direito da equação, né? Agora vamos ver o que esse objeto aqui está dando. Tá? Então a gente ganhou rotacional de A escalar B menos A escalar rotacional de A. Agora, o que é isso aqui para nós? Isso aqui então é uma 3 formas, né? Então essa 3 formas aqui, ela é formada por esse produto vetorial aqui, que é desse produto vetorial aqui, que é A. Seria o que nós colocamos aí. Aqui nós colocamos. Expressamos direitinho.
O vetor AB é traduzido na dimensão da componente da forma. Né?
Isso, ele é a componente da forma, exatamente. Isso aqui é uma forma.
Eu disse que não é. Aí vai ser a componente e um vetor. Show.
Isso.
Mas a forma geometricamente não consigo ver o que é. O geometricamente não tem, mas.
Entendi. A componente, quer dizer, a
componente é um vetor.
Tá.
Só que isso. Aí é um a componente é um vetor e a base são os elementos infinitesimais.
Isso, exatamente.
É, geometricamente eu não consigo ver o que é a forma, se é uma superfície. Não...
Aí depois é, há duas formas sem um elemento superfície. Há uma forma é um elemento linha. Há duas formas é um elemento superfície. Há três formas é um elemento volume. O elemento volume é completamente antissimétrico V3x.
Certo, mas é a componente é um vetor.
Pois é.
Isso que eu acho estranho.
Ah, entendi. Não, é uma, aí vamos dizer assim, é uma entidade que você está criando. Você está criando isso objeto aqui. Então, você está dizendo que a componente é o vetor e a base é o elemento de linha. Você está criando uma estrutura. Isso aqui é o seria, vamos dizer, o conceito de. Porque a gente não fez variedade diferencial. Na verdade, isso aqui é um conceito de campo vetorial na variedade diferenciada. Na verdade, seria o vetor covariante do modelo. Isso aí tem que ter uma base assim, mas vamos entender que a gente criou uma estrutura nova, criou uma entidade, é isso? Agora só vamos lá terminar aqui, vamos dar uma olhadinha rápida nisso aqui. Isso aqui, se isso aqui é o rotacional de A escalar B, menos A escalar rotacional de B, vamos ver exatamente o que é isso aqui. Então, isso aqui é a derivada exterior de uma duas formas. Essa duas formas aqui, então para nós, essa duas formas funcionou, porque nós vimos que nós produzimos aqui. Nós tínhamos produzido esse objeto aqui, deixa eu só onde é que eu entrei. Ah, nós tínhamos produzido esse objeto, deixa eu escrever aqui de novo. Nós tínhamos produzido esse objeto aqui, DI de AMI. XMI é isso que nós tínhamos. O ED DI, PK, XK. Tirando a derivada disso aqui. Beleza. Então, esse aqui é uma duas formas. Então, essa duas formas aqui é o produto vetorial. Tá certo? E esse objeto aqui, então, no fundo, esse objeto aqui é uma três formas. Se ele é uma três formas, ele é um escalar. Então, esse objeto que nós estamos vendo aqui é. Isso aqui é um produto vetorial. E isso aqui está me tirando essa componente. Então, isso aqui está me dando algo desse tipo. Epsilon, mi, mi, kappa. Epsilon, mi, mi, kappa disso aqui, ó, é justamente divergência do produto vetorial. Disso aqui, de A vetor B. Então, se eu tirar a divergência de A vetor B, vai dar o rotacional de A escalar B menos A escalar rotacional de B. Aqui deve ter um probleminha. E aqui tem um probleminha de um fator 2, que é justamente isso aqui. Quando eu fiz isso aqui, né, aqui isso aqui é proposta aqui, claro, isso aqui é epsilon, mi, mi, kappa, dx, mi 1, dx, mi 2, dx, mi 3. Tá? E aí, isso aqui é, isso aqui, esse objeto que está aqui é justamente o dual. Isso aqui é o meio de A vetor B, então isso que está aqui, ó, esse objeto que está aqui, é epsilon. Mi, mi kappa, a mi e de kappa, isso aqui é justamente o meio do A vetor B, componente I. Então, esse meio cancela esse 2, né? Então, epsilon mi kappa, isso aqui é epsilon mi mi kappa, a mi de kappa, isso aqui. Isso aqui é A1 B2 menos B2 A1. Então vai ser isso mesmo. Então isso aqui é 1. Quando eu fixar isso aqui igual a 1, eu vou botar aqui 2, 3 menos 3, 2. Tá certo? Então isso aqui vai ficar 1, 2, 3, vai ficar 2, 3 menos 3, 2, que é a componente 1. produzindo. Você pensa que está produzindo da cabeça na bolinha? Ah, já sei por quê. É quando a gente fez o produto, a gente passou de uma forma para ser três formas. E aí eu tinha que normalizar com um fator. Esse fator 2 aqui está errado. Isso aqui está ok. Mas quando eu passava, depois a gente repara, vocês podem fazer isso aí. E aí quando eu passava, colocava a derivada da 2 formas, só que dava uma 3 formas, tem que definir a 3 formas, 1 sobre 3 fatorial. Então esse fator 2 desaparece e o que a gente está mostrando é isso. Que a divergência de A vetor B é essa expressão. Então essa expressão aqui, quer dizer, ao dar isso aqui para nós, BA, o E de B menos A exterior B, essa expressão, ela no fundo está reproduzindo essa expressão, que é a divergência de A vetor B, ela é racional de A. E assim vai. Então, isso é só para a gente ter uma ideia do que a gente está fazendo. Então, eu vou parar por aqui hoje. E só vocês fazerem esse exercício, quem quiser filmar um pouquinho. E eu vou marcar um dia para a gente se encontrar, mais uma hora e meia, só para fazer agora as equações de Maurer e Cartan da relatividade, usando isso aqui, que vocês vão ver como é que simplifica a vida. Como é que fica rápido,
não vale fazer uma hora e meia, fazer de 2 horas e falar um pouco de variedade, não?
Ah, mas vai ser mais. Isso aí vale o tchau. Oi, tudo bem? Acho que o tchau é melhor para a lista do que eu. Pode fazer. Ele vai dar um pouco, eu acho que vai dar um. Vai também dar um curso de verão aí, que é ligado a isso. Só então colocar essa questão.
Ele já chegou a falar de fibrados.
Ah, vai ser fibrado. Ah, mas ele vai ter que passar por isso, vai ter que falar de variedade primeiro. Quando você falar de fibrado, você tem que falar da variedade, depois você introduzir a estrutura de fibrado. Deixa eu colocar aqui para vocês o seguinte propósito. Suponhamos que esteja calculando isso aqui. Que eu tenha. Aí, vamos fazer isso aqui, que eu tenha uma. Um forma, outra não forma. Tem dois vetores. Vou pegar primeiro isso aqui. Espero que eu esteja fazendo isso aqui. Derivada exterior de uma zero forma vezes uma forma. Então isso aqui é uma forma, isso aqui é uma zero forma. Então eu tenho um escalar e um vetor. Vou tirar a derivada exterior de um escalar com um vetor. Vocês vão ver o que, que isso vai dar. Isso aqui vai dar para nós uma dois formas. Então, será que isso aí é o rotacional, fiável? Então, tirar isso aqui. Então, isso aqui, claro, a gente sabe o que é isso aqui. Isso aqui é Φ exterior com forma, mais Φ. Como Φ é um escalar, não precisa. Não precisa botar o exterior, Φ. Então, isso aqui é uma forma, isso aqui é uma outra forma. Então, isso aqui é uma dois formas. Isso aqui é uma zero forma, isso aqui é uma dois formas. Então, tem uma dois formas. E aí, eu queria que vocês abrissem essa expressão em componente, para ver se isso aqui realmente vai dar o rotacional de Φ vezes o vetor. Ou se vai ser a divergência. Eu vou dar os dois e vou dar um outro que vai ser o seguinte. Derivada exterior do dual de uma forma exterior outra forma. Então eu tenho A é uma forma, B é uma forma. Produto exterior é uma dois forma. O dual de uma dois forma é uma forma. E a derivada exterior de uma forma é uma dois formas. Então, no final do dia, isso aqui é uma dois formas, né? Um forma, dois formas. Então, isso aqui é uma dois formas. O dual de uma dois formas em três dimensões, o dual de uma dois formas é uma forma. E aí, a derivada exterior de uma forma é uma dois formas. Então, no final do dia, isso aí deve estar dando para nós uma dois formas. Tá? E aí eu me pergunto se isso aqui não é a divergência de A vetor B. Então vocês vão desenvolver isso aqui agora, lembrando que aqui tem esse nó. Então faça esses exercícios aqui. E aí a gente, na próxima aula, a gente completa um pouquinho isso para a gente trabalhar as equações de Maurer e Cartan. Agora deixa eu só ver aqui uma coisa. Terça-feira é feriado. Pois é, terça-feira é feriado. Povo, não para nós, é para quem quiser. Mas vamos pensar aqui, segunda-feira, terça-feira, eu acho que eu estou com a minha chefe aqui, mas eu acho que eu tenho um compromisso tomado no final de tarde. A gente podia fazer um encontro de 2 horinhas, 1 hora e meia, 2 horinhas, só para terminar as equações de Maurer e Cartan, e aí ver todas essas identidades que a gente viu hoje com a curvatura e com a torção, feito em formas diferenciais, vai ficar bem mais simples. Quer dizer, aquela equação que nós trabalhamos ontem da torção, que é a primeira equação de Maurer e Cartan, lembra quando a gente tinha isso aqui? Ó. Isso aqui é DI, DI, né? A, DI, MA, menos DI, MR. A gente tirou a conexão de spin em função da torção, da filmagem da contorção. Essa equação ela vai ser escrita desse modo. A derivada, então a gente vai associar a filmagem a uma uniforme. Então a filmagem é isso aqui, ó, é um EA. Ela é um EA. Porque no fundo é isso aqui, é um EA. Mi dx. Então isso é uniforme filmagem. Nós vamos ter a conexão de spin. Conexão de spin, ela tem dois índices na álgebra de mi do grupo de Lorentz, mas ela é uma forma também. Então é um ômega mi AB dx. E aí aquela primeira equação de Maurer de Cartan, ela vai dar para a gente isso. A derivada exterior da Fiubai. Então a Fiubai é uma forma, a derivada exterior dela é uma dois forma. Mais ômega, que é uma forma, AB, o ed exterior é B. Isso aqui vai me dar, então, uma dois forma, isso aqui também me dá uma dois forma. É isso aqui que é a função EA. Então, quando a gente pegar essa equação aqui e substituir por isso, escrever a dois formas, a gente vai ganhar exatamente aquela equação. Então, essa equação aqui é, no fundo, a equação de Maurer e Cartan que está escrito lá em cima, daquela forma mais complicada. E aí a gente vai poder tirar as identidades de triângulo aqui, quando eu aplicar o D aqui, isso aqui vai dar zero, identicamente zero, porque o quadrado de uma derivada exterior é zero. E aqui a gente vai ter derivada da torção, que são aqueles termos que apareceram hoje, aquelas derivadas covariantes da torção. Então, na próxima aula, nós vamos reescrever as duas equações fundamentais da formulação de Einstein-Cartan, que são as equações de Maurer-Cartan. A primeira equação, então, é essa, é a equação da torção. Ela me dá essa equação aqui, ômega AB, exterior é B, me dando a torção, as duas formas de torção. E a outra equação vai ser a derivada exterior da conexão de spin. Vai me dar a curvatura. Isso aqui é o field strength. É exatamente, ó, o d ômega menos d ômega mais ômega ômega menos ômega ômega. Então a gente vai ver na próxima aula que, manipulando com essas duas equações, a gente tira todas essas identidades de triângulo que a gente tirou hoje, envolvendo a torção ou sem torção. Tá? Então vamos trabalhar basicamente por isso. E aí o Eduardo, quando ele começar as aulas dele, né, ele vai trabalhar com a gravitação de Lovell, então ele vai. A formulação dele vai ser toda feita em forma diferencial. Então, por isso que é importante vocês terem um mínimo de. Eu falei que também, de qualquer maneira, para ele estar aqui devagar e fazer uma pequena revisão também no início do curso dele na semana que vem. Tá? Mas a gente vai trabalhar essas equações aqui, tá bom? Então, é só isso que eu queria. E aí a gente pode se encontrar. Então, terça-feira, que é dia 20, depois coloca. Estamos a feriado. Eu acho que não vai ter nada, não seria perto do feriado, seria perto da terça-feira. Então, a gente eu coloco 4 horas, né?
Mas qualquer hora.
Não sei se para vocês pode ser de manhã, das 5 horas, pode ser. Porque de hoje eu já tenho compromisso, já assumi o compromisso, tenho um compromisso também no início da tarde. Para mim, eu acho que vai ficar mais fácil a partir das 5 horas. Uma hora e meia de aula a gente faz.